Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos ao trabalho que inicia neste momento. Agradeço a pontualidade dos senhores e neste trabalho as oficinas têm uma curta duração, portanto, sempre a pontualidade é muito importante no acompanhamento dos trabalhos. Nosso tema de hoje traz um fenômeno que tem chamado atenção gradativamente e gerado muitas pesquisas no mundo inteiro, um fenômeno relacionado ao desenvolvimento nos nossos dias, e parte disso começa a se tornar muito visível e durante o tempo da pandemia. É mais um fenômeno que antes dela vinha acontecendo, com ela se torna transparente em alguns índices, ainda que outros peçam por pesquisas continuadas. Como uma primeira aproximação, eu separei para vocês uma publicação da revista semanária A Época, de 19 de abril, uma reportagem assinada por Ivan Martínez Vargas sobre o que aconteceu no interior de São Paulo. No interior de São Paulo, em Taubaté, a cidade perdeu uma fábrica da Ford, de automóveis, e outra da LG. Para uma cidade do tamanho de Taubaté, realmente foi um impacto imenso. E a matéria mostra alguns elementos sobre isso. Quem está entrando agora, atrasado, não se enganou de canal, não. Estamos tratando de histórias inspiradoras. Ora, o que pode haver de inspirador em algo assim, não é? Mas, à medida que vamos aprofundando esse assunto, logo os senhores terão ideia do que se trata desse fenômeno que tem chamado a atenção de muitos estudiosos pelo mundo. Vamos então primeiro à parte da matéria que já é muito conhecida e que nós acompanhamos no dia a dia, quase sempre com apreensão, pela maneira como nós construímos as nossas sociedades. Então, primeiro ele conta o que aconteceu com alguns trabalhadores da fábrica, desta fábrica LG, o salário, a perda do emprego, a preocupação que isso acarreta. Em seguida, ele desloca um pouco o foco e diz: a incerteza em relação ao futuro também tem preocupado pessoas como a supervisora Jane, de 33 anos, que trabalha na LG há 8 anos. Quando a empresa comunicou oficialmente o fechamento da fábrica no começo de abril, isso foi agora, recentemente, ela já tinha motivos para se preocupar. 2 meses e meio antes, seu marido, Rogério, funcionário da Ford há 8 anos, sofreu um baque quando a montadora americana anunciou sua saída do Brasil e, consequentemente, o fim de sua fábrica de motores e transmissores na cidade. Bem, o que nós aprendemos ao longo da vida, nos nossos estudos na faculdade, na universidade, situações como essas são dramáticas. Envolvem planejamento familiar, envolvem uma série de questões na vida da pessoa, não é? Nós nos estruturamos para aprendermos um ofício, termos um emprego, é assim que nos constituímos. Quando alguém diz vai fechar uma fábrica como a Ford, como a LG, realmente isso causa um impacto muito grande, ainda que alguns esqueçam que talvez semanas antes, meses antes, foram para as ruas em passeata pedindo por menos poluição, melhores condições de emprego e uma série de outras coisas. Num contraste interessante para o que vem a seguir e que lerei para vocês daqui a pouco. Por agora, vamos continuar com as apreensões. Então, a matéria continua dizendo: o casal tem um filho de 5 anos e mora em uma casa financiada. A renda familiar do casal chegava perto dos 10 mil reais com horas extras. Eles dizem: nossa ideia é fazer um curso técnico e buscar trabalho em outra indústria. Enquanto isso, Rogério faz bicos como eletricista. Com a indenização, vamos receber, com a demissão dele da Ford, vamos quitar a casa, contou sua esposa. A queda de renda, o desemprego, o medo são elementos comuns, não só nas histórias dos trabalhadores da Ford e da LG em Taubaté. Esses sentimentos se multiplicam em todo o país. Em meio aos recentes anúncios de saída do país ou redução de operação local feitos por multinacionais, a alemã Mercedes-Benz, a japonesa Sony, também estão entre as que anunciaram o fechamento das fábricas no Brasil nos últimos meses. Bem, o que se trata? Será que estão indo embora do nosso país porque não gostam de alguma coisa que está acontecendo aqui? Não acreditam mais em nós, brasileiros? Estão descontentes com a condução que fazemos no nosso país? Algo assim? Provavelmente não. Independente do governo que nós temos, de esquerda ou de direita, independente da maneira como muitas vezes nos atrapalhamos, o Brasil é um país muito importante no cenário internacional. Dificilmente essas empresas iriam embora por alguma questão de desgosto ou de desentendimento. Provavelmente procurariam conciliar isso, conversar, ajustar. E o que está acontecendo talvez não seja como muitos pensavam, e é não só aqui, na Argentina, no México, em outros lugares. Quando o fenômeno começou a ocorrer, alguns acharam que, no início, que era um fenômeno local, mas agora um novo elemento começa a se juntar às discussões anteriores. No país, a desindustrialização é um fenômeno consolidado. O segmento industrial diminui sua participação no PIB ano a ano. Em 2010, quando representava 27,4%, em relação a 2020, o percentual foi de 20,4%, o menor patamar desde os anos 1940. Para o professor Insper Nogami, o fenômeno é preocupante e representa um entrave ao desenvolvimento econômico do país. Diz então o professor Nogami, a opinião dele. O grande problema dessa mão de obra, que tem perdido emprego com o fechamento de fábricas, é que não há empresas do mesmo porte para que ela seja absorvida. Muitos desses trabalhadores precisarão se sujeitar a ter uma renda menor, o que leva ao empobrecimento nas regiões em que vivem, ou gera um estímulo a migração para os grandes centros urbanos. No curto prazo, a desindustrialização gera perda de renda porque o segmento remunera melhor seus empregados em comparação com outros setores. Muito bem. Mas um fator começa a despontar, e esse fator diz respeito ao fato de a desindustrialização e, em alguns casos, uma desindustrialização sistêmica estar neste momento em andamento em muitos lugares do mundo de maneira integrada. Não se trata mais apenas de como nós aprendíamos antigamente na faculdade, que diziam: olha, a máquina de escrever já não tem mais função, as pessoas usam computador, e agora com o computador as fábricas que fazem as máquinas Olivetti e outras ou migram e fazem computadores ou terão que fechar suas portas. Não se trata mais disso. Se trata de um fenômeno mais complexo, um fenômeno integrado, um fenômeno no qual um automóvel é feito com pedaços, com peças, feitos em muitos lugares do mundo e que pode ser montado no México, pode ser montado no Canadá, pode ser montado no Japão, rapidamente deslocado de um país para outro. Antes, isso era lido assim, a fábrica fechou no Brasil, tantos trabalhadores desempregados. Agora, aos poucos, com a medida que nós temos uma leitura mais profunda de dados cruzados e números, nem sempre, porque há muitas coisas aqui a considerar, mas em muitos casos, não há propriamente um desemprego. Esses 2 mil, 3 mil trabalhadores que perderam porque uma fábrica vai embora da Argentina, do México, do Brasil, na verdade, isso gera 8, 10, 15 mil empregos em vários pontos pelo mundo, porque um produto que era feito aqui é feito em outros lugares de maneira sistêmica. E os dados em torno disso são cada vez mais intrigantes, mais instigantes, aliás. Um novo fator está acontecendo que nós não imaginávamos que poderíamos. Muitos falam de economia em rede, sustentação, etc., um monte de coisas, mas quando uma fábrica fecha em um local, e é natural, nós aprendemos todo um modo de leitura para essas coisas. Há uma preocupação ainda e não uma compreensão sistêmica. Não é? Se diz que o mundo está virando uma aldeia, que todos nós estamos juntos, temos que cuidar do nosso planeta, temos que cuidar de tudo, pois a nossa leitura, aos poucos, também precisa caminhar para essa posição sistêmica, cada vez mais. Isso, às vezes, quando a gente vê o que está acontecendo nesse momento na Índia, desviando um pouco o olhar de nós brasileiros, que até então, pelo mundo inteiro, nós é que éramos olhados por conta de tantas mortes em Covid. Quando há um fenômeno assim, é que se tem a ideia e a impressão dessa aldeia que se tornou o nosso planeta. A matéria diz, no curto prazo, a desindustrialização gera perda de renda porque o segmento remunera melhor seus empregados em comparação com outros empregados. No segmento industrial, os trabalhadores de grandes multinacionais são os que têm os maiores salários. Para Renato Fonseca, economista-chefe da CNI, mesmo os trabalhadores mais qualificados vão ter dificuldades para encontrar recolocação em meio à crise. O processo aqui é diferente da desindustrialização em países ricos, como os Estados Unidos, em que o custo da mão de obra foi o principal responsável pela transferência da produção a outros países. O Nagumi comenta isso dizendo: impostos de importação de bens de capital, como máquinas, aumentaram a defasagem tecnológica da indústria nacional por anos, até serem renovados recentemente. Além disso, as fábricas estão aqui no Brasil, chegaram por conta dos incentivos fiscais, né? É assim que elas fizeram a distribuição geográfica em muitos casos. E esse fenômeno aqui no nosso país tem despertado uma série de estudos. Agora, vamos ultrapassar um pouco a leitura convencional de fatores como estes e vamos para uma outra revista. Separei aqui a revista Veja, de 14 de abril. E lá há uma matéria que aparentemente nada tem a ver com o que eu acabei de ler, mas apenas aparentemente, e que nos mostra uma inspiração importante para novos tempos, desde que acompanhada de fatores éticos, axiológicos e outros cuidadosos. Não se trata de simplesmente abrir e fechar fábricas. Tudo isso precisa ser muito cuidadoso, ainda mais por envolver famílias, crianças, pessoas, trabalhos, vidas, não é? Sempre o cuidado é muito interessante. Nos Estados Unidos, uma startup, ela usa impressoras 3D. As impressoras 3D vocês já viram na internet, em vários, né, fazendo pequenos bonequinhos, pequenos automóveis, em casa mesmo. E algumas sofisticadas fazem realmente peças interessantes, está sendo usado já na medicina, fazendo próteses e outras funções. O que no início era uma curiosidade, agora já vai muito além. Pois agora começam usos maiores e dinâmicos com as impressoras 3D. E essa startup americana, sabe o que ela faz? O que ela faz em apenas um dia de trabalho com essas impressoras? Elas constroem um conjunto, ela constrói um conjunto residencial inteiro no espaço de um dia. Vamos ver um pouco sobre isso e depois vamos aproximar os assuntos. O surgimento das primeiras impressoras na revista Veja, agora não mais na época, em meados dos anos 80, impressoras tridimensionais, levou a grandes transformações na produção industrial. Com a tecnologia, tornou-se possível e mais rápido criar objetos reais a partir de modelos digitais. Diversos setores aproveitaram a inovação. No ramo de calçados, empresas como a Nike usaram os equipamentos para conceber novos tênis. Na área de alimentos, experimentos mostraram ser viável fabricar massas e bolachas através do sistema. Na medicina, as impressoras permitiram avanços no desenvolvimento de próteses, pois a nova fronteira do 3D é a construção civil. Um movimento iniciado nos Estados Unidos há pelo menos 3 anos, que se espalhou pela Europa, tratou de desenhar máquinas gigantescas capazes de literalmente imprimir paredes e vigas de sustentação de imóveis comerciais e residenciais. O que parecia ser apenas um projeto futurista começou, enfim, a tomar forma. As casas impressas em 3D saíram do universo restrito dos protótipos e agora são uma realidade. No mês passado, a startup MyTie, gestada há apenas 1 ano em São Francisco, nos Estados Unidos, anunciou o primeiro bairro residencial, imaginem vocês, um bairro inteiro residencial, no mundo, que será 100% construído com impressoras 3D. O condomínio de casas para a classe média ocupará uma área de 2 hectares no sul da Califórnia. Cada um dos 15 imóveis terá 134 metros quadrados, distribuídos em 3 quartos, 2 banheiros, deck e piscina. E aqui a imagem dessas construções muito bonitas, um estilo moderno, típico da Califórnia, aberto, né, com aquelas aberturas no meio daqueles coqueiros que foram levados para a Califórnia, em áreas verdes, muito espaço verde, realmente muito bonita a maneira, a estética moderna das casas, uma atualização do Bauhaus. Bem, em que isso aqui que estamos vendo agora conversa com o que acabamos de ver? Estávamos falando de empresas que fecham as portas e vimos um dos fatores sistêmicos para aquilo, entre outros. Às vezes uma recessão faz com que o país no qual a empresa tem sua sede chame parte das filiais ou enxugue essas filiais. Isso acontece também. Vimos mais uma explicação para aquele fenômeno. Agora estamos nos aproximando de um novo modo de empresas que surgem em número cada vez maior, que gerenciam de outra forma as coisas. pela rapidez com que implantam, pelo número de funcionários, pelo que movem no planeta, no impacto que tem na sociedade, como essas startups. Bem, como isso vai conversar com o que havia antes? Em breve, você na sua casa vai precisar, por exemplo, construir algo e tendo uma impressora, você poderá fazer boa parte disso. Às vezes, deslocando algo que parece um pequeno trator, você constrói um jardim, você constrói um cômodo, muitas coisas, já vem todo decorado, etc. Você faz isso no seu computador e a impressora vai fazer. Como essas economias conversarão? As digitais com essas que estão surgindo, startups físicas, e as antigas empresas que empregavam milhares de pessoas, tinham aquele processo industrial clássico que lembra muito a Revolução Industrial. Há muitos estudos. Boa parte desses estudos mostra um futuro promissor, se soubermos agir com ética, com humanidade, com critérios morais de amor e alteridade. Podemos ter aí um futuro muito interessante quanto a isso. Porque tributaristas, por exemplo, começam a olhar para essas máquinas, desonerando trabalhadores humanos. Começam a olhar para essas máquinas e com ideias parcimoniosas, com ideias de justiça social. Muitos desses estudiosos não são de direita nem de esquerda e nem sabem mais se você perguntar qual é a orientação política ou ideológica. Talvez respondam para vocês que a orientação política e ideológica é a alteridade, é o exercício no qual o ser humano, as plantas, o nosso planeta possa ter uma vida digna. E trabalhos como estes começam a se esparramar pelas mais diferentes áreas. No início, isso tudo era visto com susto, com medo, e é natural que assim fosse. Afinal, são inovações muito súbitas, insidiosas, que trazem grande responsabilidade e não sabemos o alcance dessas coisas. Mais adiante, a matéria diz que o término da obra, em tempo recorde, é possível graças ao sistema de trabalho da startup, que utiliza peças fabricadas antecipadamente. As paredes, junções e vigas já vêm prontas, bastando a realização da montagem no local. O que também garante a agilidade do processo é o tipo de material usado pela empresa. Em vez do tradicional concreto, mais difícil de ser aplicado pelos equipamentos em 3D, a startup adota uma espécie de pedra sintética que endurece quase instantaneamente após ser impressa. Isso, diz a Maitai, elimina o tempo de secagem, acelerando todo o procedimento. Sabe, para quem olha a foto, uma das fotos que tem uma foto aqui de um operário utilizando uma impressora 3D numa obra em uma cidade na Alemanha. E a legenda diz: inovação surgida nos Estados Unidos começa a se espalhar pela Europa e pode desencadear grandes transformações na indústria da construção. Tempo reduzido e custos menores estimulam novos projetos. E a foto, o que ela lembra, é como se uma impressora gigante, com aquela parte que vai grafando no papel, como se ela estivesse em funcionamento, só que aqui ela constrói com exatidão paredes cinzas muito bonitas, sobrepostas em tons degradês. Vejam o que ele está dizendo: custos menores e novos projetos rápidos. Por favor, considerem. Nós nos educamos, nós crescemos, sabendo que uma das coisas mais caras, mais difíceis, é a casa própria. Não é assim? Que nós teríamos que trabalhar muito, parcelar isso, economizar para podermos ter a casa. A casa é o que há de mais caro. A educação dos nossos filhos é muito cara também. O nosso automóvel sempre foi muito caro, mas a casa sempre ocupa um lugar de destaque entre as coisas muito caras. E agora, subitamente, projetos novos como estes vêm e nos dizem: é muito mais barata, muito mesmo, às vezes chegando a 30%. Em breve, provavelmente os custos ainda serão muito menores. E rápido. Imaginem que nossos filhos, ou mesmo nós, porque isso é um processo que em 4, 5 anos os valores cairão pelo menos a metade. Imaginem que poderemos ter uma casa com que sempre sonhamos, e era impossível, porque com terreno, mais instalações, iria a 300, 400 mil reais, e isso de repente anunciado com uma qualidade ainda melhor, por 30, 40 mil reais. O impacto que isso terá. Essas inovações, que acarretarão muitas outras questões, tendem a uma nova distribuição de elementos, de forças. A nossa educação econômica, social, foi sempre educada no sentido do esforço, do sacrifício, da renúncia, da falta. Muitos dos novos economistas, não é que eles considerem isso errado, eles consideram que isso é um modo de pensar o mundo. Outro modo de pensar o mundo seria por gratuidade, por participação harmoniosa de vários segmentos, num pensamento no qual você não precisa perder para que outro possa ter, mas que você vai se sentir muito feliz se outros tiverem como você tem. Essas novas gerações que surgem pelo mundo, historiadores revisionistas, jovens economistas, políticos, eles encontram muitas dificuldades. Você lê um texto desse, logo você se depara com muitas perguntas. Sim, mas isso não vai tirar emprego, ainda mais logo na construção civil? Sim, mas isso não acarreta um problema logístico, um problema político? Isso não vai ser utilizado muito mais por governos para construir prisões do que para construir casas para as pessoas que precisam? Há muitas questões que surgem. Ou seja, tudo isso que nos ajuda, aparentemente, pede sim, sem dúvida, discernimento, conversação, diálogo, para podermos utilizar em preceitos melhores. Muitos elementos neste momento estão se deslocando. Isso que vimos agora, em época de pandemia, começa a se tornar muito mais visível do que era antes. Houve uma parada. Muitas pessoas conseguiram analisar relatórios, fazer estudos que antes, com a correria toda, não conseguiam fazer. E assim como essas áreas começam a despontar, muitas outras surgem. Neste momento, em vários lugares do mundo, isso é tema de uma das nossas próximas oficinas. Empresas gigantescas, governos, chegaram à conclusão de que ecologia é mais rentável do que se imaginava. Com isso, muitas fábricas vão colocar filtros, muitas instituições e governos começarão a apostar na limpeza do planeta, na higiene do planeta, não porque eles têm amor, querem que as pessoas estejam bem, em paz, não. Provavelmente não, provavelmente mais do que isso, bem mais. É o fator que eles acham que venderão mais produtos ou terão mais aceite nas praças, nos mercados. Mas seja como for, isso gerará muito debate, muita discussão e poderemos com isso ir um pouco além. Todas essas coisas oferecem riscos de manipulação, poder, controle e outras coisas, sim, como havia antes. Mas também nos oferecem horizontes promissores de jovens que surgem nesse momento pelo planeta todo discutindo, criando, tentando um mundo bem melhor. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Eu agradeço a presença de vocês E convido para amanhã, às 8 horas, horário de Brasília, mais um trabalho, mais uma história inspiradora, está bem? Sobre os dias que vivemos. Uma boa noite a todos, um bom descanso.